Mais antes, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Temos trabalhado esse Evangelho de João. Estamos bem encaminhados, mas nós não vamos acabá-lo este ano ainda. Vai passar para 2017 o Evangelho de João. Nós temos muito a aprender com ele. Glórias a Deus. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema "O pão que dá a vida é o corpo de Cristo". Para muitos parece orgulho ou soberba. As pessoas que ouvem nos falar, às vezes eles olham para nós como se nós fôssemos melhores, como se nós achássemos que nós somos melhores. E a pergunta que se faz é: somente os cristãos têm acesso a Deus? Depende. Se você está falando de que Deus? Se você está se referindo ao Deus de Israel, felizmente ou infelizmente, depende do teu raciocínio, a resposta é sim. Não há um outro caminho para Deus a não ser Jesus Cristo. Deus, como um Deus soberano, determinou que assim seria, e o único caminho até Deus é Jesus. O versículo que nós temos da semana passada é João capítulo 6, verso 51, em que nós dissemos: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para que o mundo tenha vida". Não há sacrifício, não há penitência, não há nenhum tipo de oferenda que você possa oferecer a Deus que possa levar você a Cristo, levar a Deus. Porém, através da comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Deus de uma maneira eterna. E isso é um privilégio que não são todos que têm. Falar hoje pela manhã, inclusive eu quero retomar falando para você que você precisa ir para a Escola Bíblica Dominical. Aqui nós estudamos a palavra, nós temos um tempo muito gostoso, muito agradável, em que nós temos estudado a palavra, e eu digo para você que você está perdendo. E hoje pela manhã nós falávamos sobre essa benesse do Senhor, sobre esse privilégio de termos Deus nas nossas vidas. As pessoas que não têm, não têm esperança. As pessoas que não têm Deus, elas ficam desesperadas. Creio que em meio a essa tragédia que houve com o time de futebol, todos sofreram sim, mas os cristãos, eles estavam com o coração um pouco mais aliviado. É uma paz, é um bálsamo que vem de Deus, que não são todos que têm. E alguns se desesperam, alguns entram no desespero. Não há sacrifício, não há penitência, não há oferenda que se possa levar a Deus. Porém, através da comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Deus de uma maneira eterna. Bendito seja Deus que nos deu esse privilégio através do seu sacrifício na cruz, e é um privilégio. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 48 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versos 48 em diante. Assim diz a palavra de Deus: "Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne". Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: "Como pode esse dar-nos a carne, a comer a sua própria carne?" Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente". Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra do Senhor, amém?
Amém?
Senhor Deus, bendito e glorioso Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai, submissos à tua vontade, curvando a nossa cabeça, Pai querido, declarando a tua soberania sobre as nossas vidas. Nossos corações muitas vezes se atribulam com lutas e dificuldades, mas nós temos que crer que o Senhor é soberano e que o Senhor controla todas as coisas. Nesta noite, Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz. Me coloco, Pai, na tua presença, Pai querido, como instrumento imperfeito, incapaz, que só quer, Pai querido, apenas cumprir os teus desígnios e a tua vontade. Peço que o teu Espírito Santo fale através de mim, me dando sabedoria, me dando, Pai querido, capacitação, que eu venha, Pai querido, a trazer o entendimento da tua palavra, Pai, com clareza, e que possa ser testificado em cada coração para mudança e transformação das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O título da palavra de hoje: ser cristão é permanecer em Jesus. Ser cristão não é ter um estilo de vida, que você tem uma roupa diferente, não é você andar com uma cruz no peito, não é você andar com uma Bíblia no painel do carro ou debaixo do braço. Ser cristão é bem mais que isso. Ser cristão é você ouvir os ensinamentos de Cristo e vivê-los, colocá-los em prática. E as pessoas, elas têm aberto mão desse tipo de coisa para viver um cristianismo superficial. Eu lembro que quando eu ia na minha casa, na casa da minha avó, lá em Minas, e ela, quando ela fervia o leite era aquele leite da fazenda, e aí ficava aquela nata grossa, e ela ficava acima do leite. E eu não gostava, eu gostava do leite, não da nata. Tem pessoas que gostam da nata, eu não gosto da nata. Mas na verdade, o cristão que não vive as coisas do reino, a palavra de Deus, são como aquela nata, em que ela fica superficialmente, fica por cima do leite, nem sempre é aproveitada. Nós temos que entender que as coisas do Senhor são ricas e preciosas, e nós temos que dar o real valor a eles. Nesse momento nós temos a oportunidade, amanhã eu não sei. Essa semana também, no final da semana, eu comecei, segunda-feira, me ligou um amigo nosso, José Dias, e ele falou que o irmão dele faleceu. O irmão dele, eu tentei evangelizá-lo, tentei falar das coisas conselheiras ao reino, ele não quis. Ele era uma pessoa que não tinha afinidade com as coisas do reino, tinha uma série de dificuldades de vício e tudo mais. Mas ele teve a oportunidade de ouvir. Ele teve a oportunidade de colocar em prática. Os seus irmãos tentaram, várias pessoas tentaram. E ele foi encontrado morto no apartamento na segunda-feira. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Nós temos que aproveitar cada momento como um momento precioso. Eu confesso a vocês que às vezes eu sou até chato, porque eu entendo que não balança a cabeça confirmando que sim, não. Eu falo que eu sou chato, não balança a cabeça, pode acontecer. Eu confesso que eu sou chato, porque quando eu vejo, entendeu, coisas que você pode crescer, e você não cresce, você não se otimiza naquilo que é apresentado, eu me entristeço. Confesso também a vocês que, em parte, o meu coração, ele sente a vontade. Mas também tem a minha parte no contexto pastoral em que eu me preocupo com vocês. Eu me preocupo quando uma pessoa, ela deixa de vir à casa do Senhor, de qualquer motivo que seja. Eu me preocupo quando a pessoa falta na escola dominical. Gente, eu mando mensagem, eu ligo. Entendeu? O Lucival estava encostando aqui, eu já tinha mandado mensagenzinha para ele. Eu falei, já mandei mensagem, porque eu me preocupo. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas eu me considero como um pai espiritual, alguém que tem a obrigação de cuidar de vocês. Eu não posso obrigar ninguém a fazer absolutamente nada. Meu humor e meu amor por você não vai mudar absolutamente nada, mas eu tenho uma obrigação. Eu não posso deixar o barco correr, eu tenho que falar. Então não se entristeça comigo, tá? Não se entristeça, entenda que é uma demonstração de amor da minha parte pela sua vida. Quando eu pergunto, você não veio no dominical? Por que você não veio no culto? Por que você não veio isso? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Eu confesso também que eu não vou mudar o contexto do culto, o jeito do culto, fora da vontade do Senhor, mas eu tenho que me preocupar com vocês. Então, receba as minhas cobranças como cobranças de amor. Ser cristão é permanecer em Jesus. Primeiro versículo, não são dois versículos, vamos meditar, é João capítulo 6, versos 53 e 54, que diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como eu falei na semana passada, esse capítulo 6, após a multiplicação dos pães, o discurso de Jesus tem sido um termo, um discurso recorrente. Ele fala, e ele fala de novo, e ele fala de novo, e ele fala de novo, e ele vai continuar falando até o verso 60 nesse mesmo assunto. E aí as pessoas falam assim, poxa, de novo. E eu já falei assim, dois domingos atrás, eu volto a falar de novo. Nós temos que falar, porque nós recebemos a palavra de Deus como algo que vem inculcando no nosso coração. E nós somos bombardeados pela palavra do mundo, a palavra de ensinamentos bíblicos que não são cristãos, e a gente fica com a cabeça desse tamanho, querendo decidir se a coisa ela é verdadeira ou não é verdadeira. Então a palavra de Deus ela tem que ser repetida, falada, e é o que Jesus está falando. Novamente ele vai falar, dentro de um enfoque diferente, sobre a importância da carne, da comunhão com a carne dele e com o sangue dele. A importância da comunhão com o corpo de Cristo. A comunhão que é importante porque você convive com as pessoas, você aprende com elas como se deve ser e como não se deve ser. A igreja tem esse propósito. A igreja ela é um hospital. É o lugar onde as pessoas elas vêm doentes e enfermas e é onde as pessoas aprendem a conviver. Aprendem que há sim falhas no meu irmão e na minha irmã, mas também há falhas e erros em mim. E a gente consegue conviver em comunhão nesse corpo de Cristo, através do corpo e sangue de Cristo, não através da minha palavra, do meu carisma, ou do louvor, ou de qualquer coisa que seja. O que nos une é a palavra. Jesus, nesse versículo, lança então sua segunda declaração com o objetivo de explicar a primeira. Ao acrescentar à carne o elemento sangue, ele responde à pergunta dos judeus, que está em João 6,52, que nós vimos na semana passada, que é: como é que este homem pode nos dar a comer a sua carne? E nós falamos na semana passada que parecia que eles estavam entendendo essa exposição de Jesus como algo do canibalismo. Algo que vai ser identificado na igreja primitiva, em que as pessoas, quando viam os cristãos, eles falavam: olha, eles comem gente. Quando eles estão fazendo a Santa Ceia, que eles fecham, eles falam: ó, come a minha carne, bebe o meu sangue. Eles são canibais. E as pessoas, apesar da ignorância, tamanha que seja, eles acreditavam nisso. E os discípulos, os judeus, eles também pensavam assim: como é que este homem pode nos dar a sua carne a comer? A separação da carne e sangue expressa a sua morte. Jesus, ele dará a sua carne e o seu sangue morrendo. Mas aqueles homens não entendem. Jesus Cristo, ele já está falando para os discípulos, ele está falando para aquelas pessoas que têm o discernimento, que o Paulo falou, pessoas que conseguem entender além da palavra, que ele estava falando de um oferecimento, de um sacrifício que era da sua própria carne e do seu próprio sangue. Quando sua carne e seu sangue forem separados pela manifestação de ódio dos religiosos, ficará clara a vida que há nele, que como água da vida brotará do seu próprio corpo entregue como sacrifício na cruz. Quando a carne e o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, estiver pendurado no madeiro, e eles verem aquele corpo rasgado, eles vão entender. Aqueles que têm o discernimento, aqueles que têm o entendimento, não são todos. Temos falado domingo após domingo na escola dominical que as coisas espirituais elas não são para pessoas que não são cristãs. E por isso que nós temos que ter muita paciência. Nós temos que ter muita paciência para explicar e falar e falar e falar e falar. Porque as pessoas não entendem. O raciocínio que elas têm é como dos judeus: como que ele vai dar carne para comer? Como é que ele vai me dar o sangue dele para beber? Eu não posso fazer isso. João capítulo 19, verso 34 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando nós estivermos no versículo, no capítulo 19, nós vamos meditar sobre isso. Mas esse versículo ele fala muito mais do que simplesmente um ato de verificação se Jesus estava morto ou se não estava morto. Porque naquele momento, se ele tivesse vivo, tinha que se quebrar as pernas como se quebrou daqueles dois usurpadores que estavam um de cada lado dele. E aí fura-se o lado dele para ver se ele está vivo, e aquela água representa a vida. A vida, e nós vamos meditar mais para frente. Esse sangue e carne, porém, não vem de um homem qualquer, e sim daquele sobre o qual repousa o selo de Deus. João 6,27. Não estava no versículo. João 6,27. Perdão. O entendimento natural de algo sobrenatural volta novamente em cena. Pois segundo a lei de Moisés, eles, judeus, eram proibidos de comer sangue e comer carne com sangue. Gênesis capítulo 9, verso 4 diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Esse sangue e carne, porém, não vem de um homem qualquer, e sim daquele sobre o qual repousa o selo de Deus. Jesus não é um homem qualquer. Ele não veio apenas para cumprir um propósito. Ele veio para trazer vida em abundância. Uma vida que ela vem passando de ano a ano, de dia a dia, século a século, milênio a milênio, e você hoje tem essa vida eterna simplesmente pelo sacrifício dele. João 6,27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O próprio Deus sela Jesus. Jesus Cristo, ele vem trazer-nos vida. E aí, quando nós meditamos em João 6,27, ele falava: tira o foco da vida natural, tira o foco das coisas comuns e começa a olhar para as coisas espirituais. Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque Jesus é aquele que é selado por Deus e pode sim nos dar a vida. É em sua carne e sangue que se manifesta e é comunicada a vida eterna. A antiga simbologia do Cordeiro Pascal, lá em João capítulo 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela é integrada ao discurso de Jesus. E aí, conforme você vai vendo, João, ele se explica através de João. Aquele texto que foi lançado lá no comecinho por João Batista, ele retoma aqui na entrega da carne e do corpo do Senhor Jesus Cristo. O sangue dele que vai ser derramado, o corpo dele que vai ser pregado, é simbolizado por esse cordeiro que João Batista identifica lá no começo, em João capítulo 1, verso 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A carne do cordeiro animal foi o alimento para a saída da escravidão, e o seu sangue libertou da morte. Quando o povo estava saindo do povo do Israel, o povo de Israel estava saindo do Egito, eles tiveram que fazer aquele sacrifício do cordeiro, passaram o sangue no véu da porta, e ali foi a simbologia do cordeiro que havia de vir. E eles foram livres, e eles foram salvos naquele momento. No novo Êxodo apresentado por Jesus, a figura do cordeiro é realizada e superada ao mesmo tempo. O Jesus Cristo, que é apresentado como sacrifício, ele continua sendo um alimento, mas não um alimento temporal, mas um alimento permanente. O seu sangue não só liberta de uma maneira momentânea, mas traz vida eterna. Não obstante, nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, que é exatamente essa simbologia. É algo que o Senhor nos deixa como um mandamento para que nós possamos honrá-lo, glorificá-lo e lembrá-lo daquele sacrifício. Algo semelhante que os judeus fazem toda a Páscoa. Eles relembram a saída do Egito, relembram os elementos, relembram todas as coisas que aconteceram. Porque é importante você lembrar do sacrifício. E quando todo mês nós praticamos a Santa Ceia, nós temos por objetivo trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo. Os judeus haviam protestado em relação à carne. João 6,41. Eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles homens não aceitavam. Nós falamos que eles aceitavam que ele queria trazer uma palavra, que ele queria trazer uma mensagem, que ele queria ser o homem que estava reconciliando. Mas falar que ele é o pão que desceu do céu, que ele é realmente o Messias, que ele é o próprio Deus encarnado, para eles não é aceitável. A frase de Jesus: não tereis vida em vós, ela é decisiva. Não adianta você querer conseguir as coisas concernentes ao reino pela sua própria força, sua própria vontade. Você não consegue. As pessoas, elas andam desvaradas pelo mundo, procurando os seus caminhos, procurando se satisfazer em coisas humanas, mas não conseguem. Vira e mexe, a pessoa ela volta de novo, e ela volta de novo, ela fica naquele círculo vicioso, porque se o Senhor Jesus Cristo não estiver no caminho, não estiver na vida, a vida é em vão, ela é vazia. Este homem, porém, Jesus, é a carne cheia do Espírito, que foi selada pelo próprio Deus, o qual, sendo a manifestação do amor pleno, se entrega em carne e sangue. João capítulo 1, verso 32. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A frase de Jesus, não terei vidas em vós, ela é decisiva. Não há realização para o homem a não ser através dele. Tudo que nós fazemos, temos que fazer por ele, para ele e através dele. E a vida de ser realizada pelo Espírito que dele se recebe. O Espírito Santo, ele está hoje para me guiar e te guiar no que nós devemos fazer e no que nós devemos decidir. As pessoas hoje, elas tomam as decisões conforme pensamentos humanos. E elas muitas vezes cometem erros e as consequências elas são danosas. Receber a Jesus equivale a comer da sua carne e significa aceitar a sua realidade humana que se dá a nós em sua vida e a sua morte. Assim que se possui a vida definitiva que não conhece fim nem depende de artifícios humanos. O aceitar Jesus não depende do sacerdote, não depende do seu esforço físico, não depende de algo que você tenha que fazer. Você pode ir para um monte orar, legal, é gostoso orar no monte, mas você orar no monte ou não orar no monte vai fazer diferença nenhuma. Aquilo que é concedido por Deus é concedido de uma forma graciosa, porque nós não temos como pagar esse tipo de sacrifício. É algo extremamente caro. Nós cantamos, eu nunca saberei o preço do sacrifício de Cristo lá na cruz. Nós nunca saberemos, porque nós não passamos por isso. É assim que se possui a vida definitiva que não conhece fim, nem depende de artifícios humanos. O ser humano, mesmo como instrumento do Senhor, não passa de um instrumento. O Senhor, ele é Espírito, e ele tem capacitado e comissionado a minha vida e a sua vida, sim, a sua vida, para falar as coisas concedentes ao Reino. Tenho falado nos lugares onde eu dou aula que as pessoas elas têm conhecimento suficiente para levar a luz às pessoas e ao mundo. Mas as pessoas elas ficam esperando uma nova capacitação, um novo curso, uma nova habilidade que talvez nunca venha. E as pessoas acabam perdendo o tempo e as vidas delas se vão. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas vão morrer sem ouvir o Evangelho simplesmente porque nós não fazemos nada. O fato do apóstolo João acrescentar, e eu ressuscitarei no último dia, prova que ele não pensa que comer a carne e beber o sangue em si confere imediatamente imortalidade e ressurreição. Santa Ceia não é apenas um ritual. Você vir à casa de Deus não é apenas um ritual. Você ter o seu tempo de oração e devocional não é apenas um ritual. Pessoas estabelecem rituais, mas dentro do cristianismo esses rituais não têm valor. Se você daqui a pouco tomar a Santa Ceia, não ache que você está ótimo, você está salvo. Você tem que meditar na sua vida. O que você tem feito? Como está o seu coração perante ao que a palavra diz? A palavra de Deus, ela tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de expor o meu coração e o seu coração. Conforme nós nos aproximamos dessa luz, mais e mais fica patente aos nossos olhos, e não aos olhos de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Ele esquadrinha os nossos corações, mas conforme nós nos aproximamos da luz, nós podemos sim ver em que o nosso coração está pautado. Quais são as nossas preocupações? No que nós atrelamos a nossa esperança? As pessoas confiaram que entravam naquele avião, iriam desembarcar na Colômbia e estava tudo bem, ia ser apenas mais um jogo. Por que você atrela a sua confiança? Será que você atrela a sua confiança nas coisas naturais? Coisas que o Senhor concedeu? Ou você atrela a sua confiança em Deus, no controle de Deus? O controle de Deus é um controle soberano. Falava hoje com a Rosângela, a gente tem cada vez falado mais um com o outro isso. Deus, ele está realmente no controle. A situação que acontece, Deus está realmente no controle. Deus, ele está no controle do falecimento, da Bisa, está no controle das nossas enfermidades, das nossas dificuldades. Ele está no controle. Não imagine que as coisas escapam do controle do Senhor, porque você vai ser uma pessoa sem esperança. As pessoas do mundo estão sem esperança. Nós estamos aqui para trazer luz. Rituais não levam a nada. Nenhum espaço nesse texto é deixado para o entendimento mágico da Santa Ceia do Senhor. As pessoas, elas se convertem com falsas expectativas. Você vem para a minha igreja que você não vai ter mais luta. Venha para a minha igreja que você vai ter a cura, você vai ter isso, vai ter aquilo. E as coisas não acontecem. A nossa vida é uma vida de lutas e sofrimentos. Nós temos sim um Deus que é conosco, mas é uma luta de lutas e sofrimentos. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Um versículo como esse era motivo, deveria ser motivo para nós ficarmos estritamente, inteiramente entristecidos. Porque o Senhor está falando que não são todos. Talvez você esteja nesse tempo. Eu não tenho como saber. Você tem. Você tem como analisar sua vida para ver se você está procurando pelo menos viver conforme a palavra. Volto a dizer, o que você tem focado a tua vida? São nas coisas do dia a dia, são nas pessoas, nas famílias, familiares, ou no seu relacionamento com Deus. O Espírito da vida que se recebe de Deus leva o homem à mesma entrega. Morrer para a sua vontade, se render aos desígnios do Pai. Esse versículo, ele está dizendo para mim e para você. Você quer ser cristão? Você quer viver o cristianismo? Você tem que olhar para Jesus como exemplo. Você tem que olhar para Jesus e identificar que Ele morreu, primeiramente, para a sua vontade. Quando Ele se despoja de toda a sua divindade, da sua glória, para encarnar como ser humano, Ele abriu mão do seu eu. É algo que nós temos falado pela manhã. Você tem que abrir mão do seu eu. O que Jesus Cristo fez foi entregar a vida dEle em detrimento da minha vida e da sua vida. E a partir do momento em que você entra na família de Deus, como discípulo dele, você tem que fazer o mesmo. O Espírito que dá a vida, que se recebe de Deus, leva o homem à mesma entrega. Hoje não se crucificam pessoas, pelo menos no Brasil. Mas sim, a sua vontade ela tem que ser crucificada. Os seus desejos têm que ser crucificados. Esse Espírito leva o homem à mesma entrega. Morrer para a sua vontade e se render aos desígnios do Pai. Quais são os desígnios do Pai? O que Deus espera de você? Que você ore, que você medite na palavra, que você entenda a palavra e coloque ela em prática. Algo simples, se você tentar trabalhar em coisas simples. As pessoas elas ficam procurando cursos, procurando novas teologias, novas nomenclaturas, mas na verdade o que Deus quer de você é simplicidade. Simplicidade. Seja um cristão simples. Fale coisas que as pessoas entendam. Traduza o cristianismo para a linguagem das pessoas que elas entendam. É o que eu tento fazer quando eu pego um livro, quando eu pego um estudo. É o que o Sebastião tenta fazer quando ele traz uma palavra. É o que o Paulo tem tentado fazer, traduzir para que você entenda. Não usar termos enormes, termos bíblicos de uma forma em grego, hebraico, em que ninguém entende, que apenas as pessoas olhem para você como se você fosse uma pessoa, uma sumidade. Nós temos que trabalhar na simplicidade. Seja um cristão simples. Não se preocupa com coisas complicadas se você não consegue nem amar o teu próximo. Se você não consegue demonstrar esse amor para o teu próximo. Se você não consegue pegar o telefone e perguntar como que você está. Nós com a ferramenta do WhatsApp, manda um WhatsApp, manda as pessoas, elas precisam ouvir. Para de olhar para a sua vida como se fosse um dia após o outro, após o outro, após o outro. Daqui a pouco acaba o ano de 2016 e você não fez absolutamente nada. As pessoas que te cercam, as pessoas que você diz que são amigas, elas continuam entre elas e você não faz nada. Você sabe que ela está morrendo e você não faz nada. Não é para você estabelecer um culto, não é para você fazer um estudo bíblico, não é para você fazer nada grande. Liga e fala de amor. Eu gosto de você, eu amo você. Posso te ajudar? Não pode me ajudar. Estou aqui. Parece que é bobo, mas não é bobo. Quando nós estamos no meio da luz de dificuldade, nós precisamos de demonstrações de amor. E é isso que o mundo carece. É isso. As pessoas precisam saber que você está ali. É como num velório. Se a gente for lá, não sei se o velório vai ser aqui em Brasília, lá onde que é?
Pernambuco
não tem coronavírus. Mas quando a irmã Diana vier, você pode sim abraçá-la. Pode falar meus sentimentos. Você pode pegar o telefone e ligar para ela e falar assim: eu estou orando por você. Pode ser que isso fique apenas no teu ouvido e você não faça nada. Mas eu conjuro você, chamo você a demonstrar esse tipo de amor. Os discípulos de Jesus com ele dão-se a si mesmo até a morte pelo bem do próximo. Nós temos que aprender a morrer em detrimento do próximo. Mateus 27, versos 37 e 39 diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem vivido em amor como você gostaria? Você ama as pessoas como você quer amar? Você demonstra este amor que você quer receber para as pessoas? Aquele amor que você quer receber, a atenção que você quer receber, você demonstra para os outros? As pessoas, elas falam: ninguém foi me visitar quando eu estava no hospital. Mas você já visitou alguém? Não, eu não gosto de hospital. Não, eu não gosto de enterro. Quem gosta? E aí as pessoas, elas exigem dos outros algo que elas mesmas não estão capacitadas a dar, ou não dão. Visite enfermos. A palavra de Deus diz que naquele dia o Senhor vai falar assim: olha, eu estava doente e você não me visitou. Eu estava preso e você não me visitou. Eu estava com sede e você não me deu água. Eu estava com fome e você não me deu comida. Senhor, quando que o Senhor estava preso, quando o Senhor estava doente, quando o Senhor estava com sede, estava com fome, e eu não fiz essas coisas? Quando você não fez a um dos meus pequeninos, você não fez a mim. Se você está vivo, você ainda tem essa oportunidade. Somos chamados a morrer para o nosso eu, para vivermos a vida plena em Jesus, a favor do próximo. Não a favor de você, mas a favor do próximo. Não a favor da tua vontade, mas a favor do próximo. Não para satisfazer o teu estômago, o teu desejo de mais um carro, de mais um sapato, mais uma blusa, mais alguma coisa, mas para o próximo. Roupa e coisas para você, mas lembre do próximo. Nós estamos agora na virada do Natal, e a Edilene passou um negócio lá, apesar que eu não gosto de Papai Noel, é meu, entendeu? Mas crianças estão precisando de ganhar uma lembrança, uma demonstração de amor. Será que você não pode demonstrar amor por alguma criança? Seja por alguma coisa do correio, seja de você encontrar uma criança na rua. A gente estava indo para casa hoje após o dominical, tinham dois meninos sentados, eu estava vindo, não me lembro. Tinham dois meninos sentados, meninos de rua, perdidos. E nós podemos demonstrar o amor de Cristo. Compre um brinquedinho para uma criança. Não vai resolver nada, mas ela vai se sentir amada. Nós temos que fazer coisas pequenas. Porque se você não faz nem as grandes, faça as pequenas. Nós temos que morrer para a nossa vontade e nós temos que viver em favor do próximo. João capítulo 6, versos 55 e 56 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa é uma reafirmação do verso 51 de que nós já meditamos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei, a minha carne, dada para que o mundo tenha vida. O mesmo versículo. E Jesus, ele repete de novo, porque a palavra tem que ficar inculcada. Você tem que ter isso na mente. Quando nós tratamos pessoas com ansiedade e depressão, a gente fala: coloca um papelzinho na janela do banheiro, coloca no espelho do banheiro, coloca na cozinha, deixa no bolso, coloca na carteira, porque conforme você entra naquele processo de ansiedade, você lê a palavra, e a palavra, ela vai entrando no teu coração, ela vai testificando, ela vai confrontando, e teu coração começa a ficar em paz. Não tem nada que eu possa falar que venha te trazer paz, mas a palavra traz. A palavra tem esse mistério, esse poder de fazer isso. O objetivo de Jesus era mostrar que as almas que se alimentam de sua carne e de seu sangue, precisamente da mesma forma que o corpo é sustentado por comer e beber. Como é que você se alimenta Fisicamente, você come uma vez por semana? Nós, dentro do entendimento cristão, nós entendemos que o dia de cultuar o Senhor é o domingo. E eu não te convoco para vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas eu pergunto para você, como é a sua vida durante a semana? Como você vive o teu cristianismo? Ou a tua Bíblia ela fica guardadinha em casa até o próximo domingo? Não, pastor, eu não tenho tempo. Você não sabe como é a minha vida. A correria, eu acordo cedo, eu saio cedo, eu volto tarde. Como é o seu relacionamento com o Senhor? Como é o seu relacionamento com o Senhor? Não ache que a alimentação sua uma vez por semana ela vai te sustentar. Para de se preocupar tanto com as coisas do mundo. Se preocupa com as coisas de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para que tanto desespero com as coisas do mundo? Pastor, quero ver eu ficar sentado. Eu não estou falando para você ficar sentado, mas por que você se desespera? Será que você acha que você pode aumentar um dia na sua vida? Será que se você acha que se você não fizer uma coisa A, B ou C, a vida vai ser ceifada ou vai ser reduzida? Você acha que você tem esse poder? E o Senhor, Ele convoca-nos a viver num estado de comunhão com Ele, confiando na palavra dEle. Confie que Deus, Ele é soberano. Em Cristo nós somos completos e vivos. Deus sempre está no controle de todas as situações. A Santa Ceia é o memorial da sua vida e morte. É o dom que comunica o seu amor e a sua vida. A parte do discípulo é a aceitação do dom. Dessa aceitação nasce uma experiência de vida e amor que se converte em norma de conduta e transformação de mente. Conforme você anda nos caminhos do Senhor, você é transformado. Efésios capítulo 4, verso 20 a 24. Não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Se você é nova criatura, você tem que mudar. Se você não é nova criatura, se você não tem esse sentimento, esse desejo, essa vontade, se você não muda em nada, eu sinto lhe dizer que você está no lugar errado. Porque aquele que é transformado em Cristo, ele tem que se despojar do velho homem. Não é algo mágico. Não é algo mágico. Mas é algo que procede no caminhar, é uma santificação progressiva, é uma transformação, é uma mudança. Tem um jovem que eu estou acompanhando e que eu estou pegando extremamente pesado com ele. Você não vem na igreja? Você vai na igreja? Vem, não vai? Estou cansado, não dá. E eu falo que vem. Parece aquelas pescarias. Quem pescou sabe. Você joga com anzol que fisga. Você, se você puxar muito rápido, você estoura a linha. Aí você dá a linha e puxa, vai, volta, vai, volta. Como você tem sido no seu cristianismo? Será que nem esse peixe? Lutando contra o Senhor? Lutando contra as coisas que são espirituais. A adesão a Jesus não fica apenas no campo exterior. Eu não estou realmente preocupado se você vem de terno e gravata, ou se você está com uma camiseta muito bem passada, se você está com um terno muito elegante, se você fala em grego, se você fala em hebraico. A minha preocupação com você não é o exterior. Eu estou preocupado é com o teu interior. Porque quando o interior ele é mudado e transformado, o exterior ele automaticamente ele reflete o que está aqui dentro. A boca fala do que o coração está cheio. O teu proceder espelha o que você tem no teu coração, o que você vive. Se você não tem Cristo no seu coração, o seu proceder é um proceder mundano. O seu agir é um agir mundano. A sua vida é uma vida mundana e você vai para o inferno. E eu não posso fazer nada. Teu pai não pode fazer nada, tua mãe não pode fazer nada, seu marido, sua esposa, o teu filho, a tua filha, ninguém pode fazer absolutamente nada, porque você tem que mudar. Cuidado com as mudanças externas, cuidado com os discursos, cuidado com as roupas, cabelos, maquiagem, ordenanças humanas, nada disso reflete a Jesus Cristo. O que reflete a Jesus Cristo é a demonstração de amor. A comunhão íntima com Cristo muda o interior do discípulo e produz uma sintonia com Ele, e faz com que o discípulo viva em identificação com Ele. Eu olho para o meu Senhor, eu olho para o meu Mestre, eu quero ser igual a Ele. Eu quero olhar, eu quero parecer com Ele. Eu quero falar como Ele falava. Eu quero agir como Ele agia. Eu quero saber ficar de boca fechada como Ele sabia ficar de boca fechada. Permanecer na videira equivale a permanecer em amor. João 15, verso 9 e 10 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Se você não permanece nos mandamentos do Senhor, se você não coloca em prática os mandamentos do Senhor, você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo porque você não é cristão. Você nada mais é do que talvez um religioso, um fariseu. Eu convido você a se converter, a buscar de Deus a mudança do coração. Deus, sonda o meu coração e faz o meu coração um coração agradável a Ti. Porque é isso que no final das contas é o que importa. Essa união ativa do discípulo com Jesus expressa-se agora mediante a metáfora do comer e do beber, o que mostra que a adesão a Jesus é sempre a adesão do amor que estabelece a comunhão com a vida. Nós vamos cear daqui a alguns momentos, mas entenda que essa Santa Ceia, ela pode ser simplesmente um pão e um suco de uva para você, mais nada. Mas ela pode ser também um restabelecimento do vínculo e do elo, algo que foi lá na cruz do Calvário estabelecida e que hoje também é nos liberado e nos permitido, que é estabelecer o grau de comunhão como corpo e como discípulo com Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez ouvimos a Tua palavra e nos constrangemos. A Tua palavra, ela é verdadeira e nos traz, Pai querido, ao arrependimento, mas o nosso coração endurecido não se arrepende. O nosso coração endurecido quer continuar vivendo as coisas que o nosso coração mesmo quer, que nós mesmos decidimos. Nós, Pai querido, estamos vivos e sabemos que sim, há uma oportunidade da mudança, da transformação. E essa mudança e transformação vem através do Teu Espírito Santo. Vem, Pai, muda o nosso coração, muda nossa vida em algo agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.